UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite ilustrada aqui pela UFMG Educativa em 104,5. Agora é hora da nossa entrevista. Nos últimos anos, o número de uniões estáveis no Brasil cresceu 5 vezes mais que o de casamentos. Segundo estatísticas do IBGE, a formalização de uniões estáveis teve um aumento de 57%, enquanto os casamentos cresceram somente 10%. Outro número que também aumentou significativamente foi o de uniões entre pessoas do mesmo sexo, um aumento de 15,7%. Para falar sobre as novas configurações de família aqui no Brasil, eu converso agora com a psicóloga mestre em psicologia pela UFMG e professora da UNA, Simone Francisca de Oliveira. Simone, seja bem-vinda aqui ao UFMG Educativa, seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada.
Obrigada, Luiz.
Bom, nos últimos anos o número de uniões estáveis cresceu 5 vezes mais do que o número de casamentos no Brasil, é isso mesmo?
É, parece que alguns dados do IBGE têm demonstrado esse crescimento da escolha das pessoas pela união estável, né? Sem a necessidade, digamos, de assinar um documento.
Uhum.
Eu creio que o IBGE tem apontado isso mesmo.
E o que está levando as pessoas a fazerem essa opção? É possível dizer?
É, eu vejo por dois formatos, né? dois tipos de resposta. Primeiro, talvez, por um questionamento sobre a necessidade desse tradicionalismo, né? De ter um documento, ter uma formalidade por escrito para manter um casamento. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode levar para um outro lado, que talvez as pessoas já pensando que talvez o relacionamento não vai durar muito tempo, ou até como uma, se prevendo de um futuro eterno, escolham só se unir e não casar. Então, a gente poderia ter essas duas leituras, né? Uhum. Uma talvez otimista, pessimista, dependendo do ponto de vista. Mas eu creio que pode ser por um motivo ou outro, ou ambos. Depende muito da situação do casal.
Entendi. Agora, quando a gente fala de união estável, muita gente imagina que é só as duas pessoas vão morar juntas e pronto. Mas existe um documento para poder referendar isso?
Sim, geralmente as pessoas têm esse documento, mas não é um documento que você assina imediatamente. Pelo menos as pessoas que eu atendo, que eu conheço, as pessoas moram um tempo juntas, né, e não querem ter aquele estilo tradicional de casamento, né, que seria um questionamento ao tradicionalismo. Mas, com o tempo, entendem que é interessante ter essa assinatura desse outro documento. Mas eu não consigo, dentro de poucas pessoas que eu conheço, ou que eu já vi falar assim, nos atendimentos, já começam um casamento com essa assinatura inicial somente de união estável, entendeu?
Entendi.
Eu não sei como seria esse formato de pessoa que já pensa assim, em vez de assinar um casamento, de assinar uma união estável. Porque para ser união estável, pelo que eu entendo, tem que ter um período de relação para você assinar um documento de união estável, não é isso?
Sim, claro. Agora, qual que é a diferença entre um e outro, entre esses dois contratos?
Eu creio que afetivamente nenhuma, né?
Uhum.
Se for pensar na questão afetiva, realmente...
É, não, com certeza não nenhuma.
Diferença. Agora, a questão de documentos são garantias de direitos. O que eu penso muito é o que eu falei no início, a questão desse questionamento ao tradicionalismo, aquela coisa formal, de que as pessoas morarem juntos anteriormente, né? Décadas atrás, tinha que ter aquela assinatura do casamento, do matrimônio, às vezes ir à igreja. Eu acho que às vezes as pessoas estão questionando esse tradicionalismo que, por exemplo, há 40 anos atrás não existia, né? Ou você casava mesmo formalmente, ou você era a pessoa que estava à margem, né?
Uhum.
Agora as pessoas vivem às vezes 3, 4, 5 anos, ou às vezes 15, 20 anos, e aí depois escolhem assinar uma união estável, até com garantia de direitos.
Entendi.
Mas, basicamente, efetivamente, eu não vejo diferença.
Agora, as pesquisas mostram o tipo de pessoa que opta mais pela união estável, se são mais jovens, se são mais velhas, se são homossexuais, como é que
ficou isso? Eu acho que os homossexuais se beneficiam desse formato, né? É interessante para eles, até por garantia de direito, INSS, né, plano de saúde, é uma coisa que é um formato que atende muito ao que eles necessitam no momento. Agora, eu não creio que seja de acordo com a idade. O que acontece, às vezes, são casamentos, relacionamentos de muitos anos, né? A pessoa pode realmente ser mais velha por questões de direitos, eles optam em fazer essa assinatura, né, desse documento. Aí pode ser uma pessoa que talvez tenha 10, 12 anos de relacionamento. Agora, não vejo que tenha uma idade ou mais ou menos. Agora, os homossexuais realmente beneficiam, né? Visto que a nossa lei, o direito que eles têm é esse, né?
Uhum.
De fazer essa assinatura.
Acaba sendo muito mais simples, né?
É garantir direitos, e eles precisam desses direitos mesmo, né? Direito deles.
Com certeza. Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui pelo UFMG Educativa. Eu estou conversando com a psicóloga, mestre em psicologia pelo UFMG, também professora da UNA, Simone Francisca de Oliveira, sobre o crescimento das uniões estáveis, aqui no nosso país, aqui no Brasil, crescendo mais do que o casamento tradicional. Agora, fala-se em tendência, você acredita nisso, que é uma tendência, ou tudo muda com o tempo, não dá para dizer nada a respeito disso?
Eu não acho que é uma tendência, porque tendência é uma coisa que depois vai mudar. Eu acho que é uma tendência, eu acho que é uma outra forma de enxergar a formalidade de uma relação. Ir contra esse tradicionalismo, ou no caso dos homossexuais, é que eles podem fazer o que a sociedade está permitindo a eles. Eu não creio que seja uma tendência, não. Porque tendência é a impressão que vai acabar com o tempo, né? Que vai diminuir. Eu acho que não. Acho que as pessoas estão tendo, assim, como agora é mais fácil, mais aberto as discussões na sociedade, as pessoas podem optar. Antes não tinha, 40 anos atrás não tinha essa alternativa, 50 anos atrás. Então, nossos pais, nossas mães não tiveram essa oportunidade, né? A nossa geração e as próximas podem optar. Então, eu acho que é mais uma opção, não creio. Não vejo como uma tendência, não.
Diminuindo isso, não. É um exercício saudável de liberdade, né? De você fazer o que você quiser com a sua vida, resumindo.
É, com certeza. Tem um casal poder negociar com calma, né? Tipo, se um casal poder sentar. Eu acho que quando o casal escolhe, agora vamos assinar um documento legalizando a nossa situação. E até para colocar um pouco de fogo nessa discussão, eu li recentemente no jornal, na verdade ontem, que um juiz do Mato Grosso do Sul deu ganho de causa com a senhora que pediu a legalidade do relacionamento. Ela era amante de um homem há mais de 20 anos e ela conseguiu 50% lá dos bens, das situações dele quando ele morreu. Então, né, uma união estável, né? Um amante, tudo bem, mas são 20 anos de relacionamento. Então, acho que essas outras situações que a sociedade antes tampava, né, fingia que não existia, agora vão aparecer. E, para garantir direitos, a união estável atende bem isso aí.
É, e as mulheres sofriam muito com esse tipo de coisa, né? Porque na sociedade machista, patriarcal, o sujeito ficava aí 20 anos, tinha a família dele e não dava assistência alguma para essa pessoa, né?
A pessoa caiu, no caso o homem morria, né?
Isso.
E quando essa divisão de bens, às vezes a pessoa tinha um filho, uma filha, dois, três filhos, e estava tudo ilegítimo, né? Então eu acho que a sociedade está sendo mais aberta e mais honesta, né? Porque essa mulher ficava realmente, às vezes, sem nada, com filhos, né? Sem bens, às vezes a própria casa. Os homossexuais passam muito por isso também, às vezes vivem 20 anos numa casa, quando um dos dois morre, a família fica como dona. Então, acho que é uma forma, né, que a sociedade arrumou para fugir do tradicionalismo um pouco, já que a gente não pode quebrar o tradicionalismo total, mas, pelo menos, tem pessoas que podem resolver e resgatar seus direitos. Né?
É verdade. E é possível dizer, isso aqui é uma interpretação minha, não sei se você concorda, talvez você diga pela sua experiência profissional, uma coisa vai empurrando a outra, quer dizer, de repente o sujeito se via obrigado a entrar num casamento, suponhamos, porque engravidou a namorada, e ele, aí tinha aquela pressão toda, aí ele se casa. Aí ele se casa formalmente, e aí arruma uma amante, e fica com essa amante 20 anos, e aí depois não dá assistência para a amante, as coisas vão se acumulando, né?
Na verdade são escolhas que a pessoa não consegue bancar, né? Escolhas mal feitas, e a sociedade exige muito mesmo, né? Tanto do homem quanto da mulher, cumprir certos papéis, né?
Isso.
Se você engravidou, tem que casar, se tem amante, tem que negar, né? E, na verdade, são escolhas, claro. Acho que a pessoa, indiferente de qual época ela viveu, poderia ter escolhido ou não sustentar uma amante e mantê-la depois da morte. Mas eu acho que uma coisa puxa outra quando a pessoa não consegue sustentar suas decisões, né? Não consegue escolher realmente o que ela quer fazer. Agora, é claro que a sociedade realmente exige muito da gente. Nem sempre a gente consegue. Muitas pessoas, homens e mulheres, às vezes têm desejo de fazer um divórcio, não consegue, né? Vivem, às vezes, simplesmente pela questão do tradicional mesmo. Ou o contrário, são pessoas que já poderiam ter feito uma união estável, mas tem vergonha, tem medo do que a família vai dizer. Então, infelizmente, a sociedade ainda pressiona muito, né? Interfere muito nas relações.
É, e pior de tudo, nem sempre acontece, mas acontece bastante, de acabar, inclusive, em tragédia, né?
Com certeza.
Muitas vezes leva até a crimes passionais e tudo.
Crimes passionais, filhos, né, filhos que são considerados ilegítimos e que sofrem a vida inteira com abandono familiar, né, às vezes pode conhecer uma avó, uma família, né, e assim, e fora essas situações, né, de uma pessoa descobrir amante, uma pessoa perder tudo, né, perder, assim, sentir que perdeu para amante e querer, né, levar filhos, às vezes, de fato, realmente, eu acho que não é o melhor formato de solução, mas, como eu disse, a sociedade também, ela abre espaço por um lado, cria uma lei, mas ao mesmo tempo também exige, quer dizer o quê? Existe a união estável, mas ainda há pessoas e locais que, se você tiver união estável, tem menos valor que se for um casamento tradicional. Então, a sociedade vai abrir aos poucos, né? Ela abre e fecha, ela abre um espaço, mas cobra do outro lado. Então, a gente tem que ir mudando aos poucos mesmo, mas não retroceder.
É verdade. Quer dizer, a gente está falando de coisas muito mais sérias do que simplesmente a opção de você assinar esse documento ou aquele documento, né? A gente está lidando com a vida das pessoas, que é algo muito complexo.
Com certeza, e com direitos também, né? É. Com o direito de ir e vir, com o direito de escolher o seu parceiro, com o direito também de encerrar uma relação que às vezes não está sendo frutífera mais, diferente se é homem ou mulher. Quantas mulheres aí morrem por, né, são assassinadas porque os maridos não aceitam o fim do relacionamento? Às vezes a mulher tá, é, conhece